programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de Dois, aqui na Central 3.
Abidão, vai já pra sala que hoje tem Baião de Dois. Ai, ai. Que um goleiro na hora do gol.
Boa noite. Está no ar a 40ª edição do podcast Baião de Dois, onde futebol e elementos da cultura nordestina se misturam. Estou eu aqui, Maurício Targino, substituindo mais uma vez Gil Luiz Mendes, que não aguentou o golpe de saber que o seu Santa Cruz finalmente adentrou a lanterna da Série A e está no departamento médico. Comigo está Irlan Simões e vamos juntos bater esse papo sobre futebol e cultura nordestina. Irlan Simões, conta a tua história aí.
Fala, Tarja. Fala, pessoal que ouve o Baião de Dois. Gil foi vetado pelo DM, mas eu também estava nas últimas aqui. Felizmente, o departamento médico trabalhou certinho aqui com chá de gengibre, tô conseguindo ajudar vocês aí, participar mais um Baião de Dois, e vamos que vamos, que a tristeza tá grande, e começar parabenizando essa música maravilhosa aí, uma das minhas prediletas, que abriu mais um Baião de Dois.
Pois é, estamos aqui ao som de Belchior, o grande aniversariante da semana, que completa 70 anos neste dia 26, para você que está ouvindo no futuro, é na quarta-feira, hoje no presente. Estamos na terça de 25, véspera do aniversário de 70 anos de Belchior. E seguimos sem saber por onde anda Belchior. Bom, música à parte, vamos de futebol com os destaques do programa de hoje. Em atuação catastrófica, ABC é goleado pelo Guarani e fica fora da final da Série C. Náutico perde invencibilidade sob o comando de Joanildo Oliveira e também perde a vaga no G4. Torcida do Bahia invade Barueri, mas time fica no empate com o Oeste e segue fora da zona de acesso para a Série A. Faltando 6 rodadas para o final, a Série B não tem times nordestinos entre os 4 melhores. Vitória desperdiça terceiro pênalti em 2 jogos e agoniza na zona de rebaixamento da Série A. Reclamações contra a arbitragem marcam derrota do Sport para o Palmeiras. E o rubro-negro pernambucano está a 2 pontos do Z4. E gol do América Mineiro nos últimos minutos contra o Atlético Paranaense empurra o Santa Cruz para a lanterna da Série A. Sobe o som, Belchior.
Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Sem parentes importantes e vindo do interior.
Ah, ABC, depois de fazer 4-0 em Natal contra o Guarani, no último domingo o ABC foi a Campinas para o jogo de volta, podendo perder por 3 gols de diferença. Sofo Magali, em seu jogo de número 250 pelo Bugre, fez esses 3 gols e no fim das contas, 6-0. A gente que falou aqui no Baião de Dois que só uma catástrofe tirava o ABC da final da Série C, veio a catástrofe, veio a hecatombe. Eu não sei o que dizer. Irlan Simões, deixa na tua mão agora, bicho. E aí?
Rapaz, eu falei assim, não, o jogo já tá garantido, vou fazer qualquer outra coisa no, Sábado, 9 horas, né?
Foi domingo. Domingo às 9.
Domingo às 9, aquele horário horroroso inventado pela CBF, mais uma vez, né? E tava tranquilo, não. O ABC tomou um golzinho, acabou. Já a gente resolve aí, não vai matar ninguém, não. Daqui a pouco só o WhatsApp piscando e gol. Gol do Guarani. E aí chegamos ao placar elástico. Aí eu comecei a assistir depois de 3-0, né? Chegamos ao 6-0. Algo que provavelmente só o ABC e mais dois times conseguem fazer.
Mais dois times conseguem fazer?
Não sei quais, mas não são muitos, não. Conseguem protagonizar uma situação dessa aí na vida.
E sempre surgem tentativas de explicar esse vexame. Eu não tenho nenhuma. Você teria alguma especulação, Ilan?
Segundo o nosso amigo De Oliveira Júnior, né, o nosso correspondente do ABC do Baião de 2, o time era muito bem fechado, tinha ótima relação com a torcida, com a diretoria, estava focado, então não teve nada do tipo... Entregaram o jogo, fizeram o corpo mole, nada do tipo. Foi. Segundo ele, as coisas foram acontecendo, né? Entrou de salto alto, obviamente, ficou muito claro isso também. Perdeu um jogador logo no primeiro tempo, foi o Jones Carioca. E os gols foram saindo. Eu, particularmente, achei que o goleiro tomou uns gols assim que davam para segurar. Mas só deu Guarani, a BC não tinha reação, não aconteceu. Aquela atuação brilhante, fantástica do primeiro jogo e o resultado foi acontecendo. A sorte é que não foi o Boa Esporte, né? Senão a gente estava aqui querendo quebrar tudo, mas um 6-0 assim foi um pouco doloroso para quem gosta de futebol nordestino.
Pois é. E será que esse resultado chega a manchar o prestígio de Geninho dentro do ABC? Ou foi uma fatalidade, o objetivo foi cumprido... O time está na Série B e que se dane o 6-0, faz parte do jogo e um dia vai ser esquecido.
Será? Cumprido, o objetivo foi, né? Subiu para a Série B. Isso o Fortaleza não fez e o Asa também não fez e o Botafogo da Paraíba também tinha condições e não fez. A questão é, precisava sair desse jeito, né? Precisava tomar uma lavada dessa para ser eliminado de uma Série C, fechar um ano tão bom, né? Dois programas passados a gente estava falando sobre isso, né? Começo do ano da ABC foi tenebroso, foi horroroso, a Copa do Nordeste foi uma campanha horrível, até o final, até a reta final da fase de grupo do Campeonato Potiguar estava muito mal, e aí de repente o time se ajeitou, foi campeão... Potiguar cresceu na Série C, né? Dominou bem o grupo A da Série C e chegou para uma semifinal com o placar de 4-0 e fechar com 6-0. Claro que mancha, né? É meio óbvio que mancha. A questão é saber se isso tem alguma relação de bastidor, viu? Porque eu lembro que em 2006, quando o Vitória estava na Série C também, não, naquela fase, era um octogonal na época, né? Não existia essa questão do grupo A, grupo B. E era um octogonal, o Vitória chegava nas últimas rodadas para enfrentar o Criciúma. E se vencesse o Criciúma lá fora, né, no Heriberto Rios, tinha uma chance grande de ser campeão. Óbvio que a torcida queria ser campeão. Óbvio. E tomou também 6-0, uma coisa muito parecida. O principal jogador do time, que era Leandro Domingos, foi expulso no primeiro tempo. Né? Na época você não tinha transmissão da Esporte Interativo, né, na TV Brasil, então a gente só ouvia pela rádio. Né? Aquela coisa entrando e o fumo entrando, gol, 6-0, ninguém entendeu absolutamente nada. Vai saber, né? Futebol eu não duvido de mais nada na minha vida.
Seria os ares do Jardim Tatinga? Entendedores entenderão. E sorte pro ABC no ano que vem, que não aconteça com ele o que aconteceu com o que está acontecendo com o Sampaio Corrêa este ano. E... Fica aquele gosto um pouquinho amargo, agridoce, ou sabe-se lá que tipo de sabor, mas não é o sabor que a torcida do ABC e que a gente gosta de futebol nordestino gostaríamos de saborear. Bom, Vamos mudar de série e vamos falar do Náutico, que finalmente perdeu sob o comando de Ivanildo, de virada para o Luverdense, lá em Lucas de Rio Verde, e caiu fora do G4 da Série B. Ilan Simões, tem algo a dizer sobre esse jogo? Resultado normal, acidente, Náutico tá baqueando, o que é que você acha?
Acompanhei esse jogo, né? Liguei, na verdade quando comecei a acompanhar, consegui começar a acompanhar, já tava 1-0 pro Náutico. Acreditei que seria mais uma vitória givanística, mais um resultado daqueles que ele conseguiu, né? Tirar o Náutico da metade da tabela, quase sem esperanças mais, conseguir chegar no G4. Mas o tal do Rodolfo, segundo explicou o nosso amigo Júnior Vilela, não é o goleiro titular da equipe, mas é um goleiro que tem o carinho da torcida, porque é da base, né? Se pronuncia como torcedor do Náutico e etc. Ele comprometeu completamente o time naquele jogo. Um lance bobo, uma saída do gol, ele não precisava fazer o combate. O jogador da Luverdense já estava sem ângulo para bater a bola no gol. Ele saiu todo destrambelhado, fez um pênalti desnecessário, que foi o pênalti do empate do jogo. E no segundo tempo, subiu numa bola completamente sozinho, ninguém encostou nele, ninguém atrapalhou a saída dele para dar um soco na bola. Ele conseguiu dar um soco praticamente para dentro do próprio gol. Né? O jogador da Luverdense, Alfredo, ele expôs, só fez encostar praticamente. E virou o jogo e aí matou o Náutico no jogo. Foi já lá para os 30 e tantos minutos, quase 40 minutos. É um tropeço, obviamente, né? Porque o Náutico a gente já estava aqui apostando como time que ia começar a disputar título, né? Discutiu que essa crescente não era qualquer coisa, era uma crescente consistente. E agora já são 10 pontos do Atlético Goianiense. Eu acho que mudou um pouco as coisas.
Eu acredito que vai ter que se contentar, até um termo um pouco injusto e ingrato, mas vai brigar mesmo pelo acesso. Acho que a luta pelo título, acho que está polarizada mesmo entre o Atlético Goianiense e o Vasco. O Atlético Goianiense já tem 4 pontos de diferença pro Vasco. Acho que essa vai ser a briga mesmo. Outros times nordestinos na Série B, CRB ganhou bem do Joinville, né? Ganhou bem do jeito CRB, né? Segundo você falou, é o time de que tem 14 vitórias por 2-1, né? Quando na verdade tem 12 e 12, não, 14 vitórias. Rapaz, eu só lembro de vitória de CRB por 2-1 mesmo, velho. Tirando a do Vasco foi 2-0, né?
Não, tomou um gol no final.
Não, tomou um gol no fim, é verdade. Eu só lembro de vitória 2-1 do CRB mesmo. Só que a diferença é que essa foi em Maceió, né? Essa foi
finalmente,
né? E tá aqui em sétimo, 49 pontos, a 3 do Londrina, que é o primeiro no G4. Pode pintar um... Aquela surpresa que a gente falou na semana passada, que sempre o quarto colocado é um time que ninguém está esperando nada e de repente aparece. A gente já pode botar o CRB nessa brincadeira?
Não, Plantei a pedra, que é o seguinte, né? Dessas duas vagas, tirando a do Atlético Goianiense e Vasco, pela tabela, né? Comparando a tabela, os adversários que vão pegar e tal, para mim ficou meio desenhado que das duas vagas, com certeza vai estar no meio Náutico, Bahia e Avaí. É algo que eu apostei aqui, apesar que Bahia e Náutico tropeçaram como ninguém esperava. O CRB eu sinceramente não botei no bolo, porque pega muita pedreira e é um time muito inconstante. Mas aí chega no jogo daquele que é dentro de casa, que você já não espera mais nada, toma um gol de falta, e aí surge Neto Baiano, né?
Aquele
cara que resolve jogo. Você ter como titular Zé Carlos, claro, o cara que não aguenta jogar 38 partidas, mas quando joga, faz os seus gols, e resolveu contra o Bahia, por exemplo, arrancou um ponto no jogo perdido já. E você ter no banco um cara como Neto Baiano, meio do tipo, é, você tem as condições básicas de dois jogadores que resolvem, que chamam o jogo para si e que podem decidir um jogo meio perdido, né? Que foi o que aconteceu.
Outro nordestino aqui foi o Sampaio Correia, que amargou mais um empate, dessa vez fora de casa com o Tupi. Segue lá com 27 pontos junto com o próprio Tupi, mas com a vitória a menos e um jogo a menos também. Sampaio Correia, mas a pergunta toda semana, já era pro Sampaio Correia?
Não, acho que ainda não já era não. Acho que na verdade o Oeste, ele conquistou pontos que eu não esperava que conquistasse, mas a tabela do Oeste é uma bronca. A questão é que o Sampaio, ele não consegue ganhar jogos mais fáceis que estavam pela frente, né? Era um jogo contra o Joinville, ou contra o próprio Oeste, contra o Tupi, que são os times que estão mais afundados que ele vai enfrentar, tirando o próprio Joinville. E não consegue diminuir essa distância, né? Tá, já tá, claro que tem dois jogos a menos que o Oeste, mas se for nessa performance que está o Sampaio, os jogos que era obrigatório ganhar para ver se no cálculo dava alguma coisa certa, não ganha. É complicado. Torcer pro Oeste tomar uma porradinha hoje de novo, né? Começar a afundar. No mínimo, acho que tomara que o Joinville se salve e afunda logo o Oeste e Bragantino junto, que não faz falta pra ninguém.
E o Ceará, rapaz? Ceará voltou a vencer, venceu o Bragantino na última sexta-feira, lá no Castelão, 2-0. Vai dar aquela arrancada que o PH Santos, dois programas atrás, falou que o Ceará é adepto disso, né? De grandes arrancadas no final. Será que vai ou é fogo de palha?
Arrancada para fugir do rebaixamento, né? Porque para subir, o Ceará não espera nada mais. Como diz Marcelo Barreto, né? Nosso correspondente do Ceará no Bahia do Douro, o Ceará só sobe de 3 em 13 anos. Então, nem ele espera mais nada.
Nem ele espera mais nada, né?
Pois é. Mas assim, chance tem, né? Vamos ver o que eles aprontam aí pro final. O time não é ruim.
E fechando a participação nordestina na Série B, o Bahia, no sábado à tarde, colocou cerca de 3 mil torcedores lá em Barueri contra o Oeste e empatou. Ilan, pode falar à vontade. O microfone é seu. O que você tem a dizer?
Sobre o tropeço do Bahia?
Sim.
Então, vou falar sério, né? Não ficar na brincadeira. Todo programa falar zoando o Bahia é meio complicado. Mas, porra, você tá na reta final do campeonato. Faltando 6 jogos. Você pega um dos times mais fracos do ano. Time que não ganha de ninguém. Há muito tempo, né? São 4 empates consecutivos. Uma derrota veio antes e antes já tinha umas 4 derrotas seguidas. O Oeste não tá ganhando de ninguém há muito tempo. E querendo subir, empata com o time fraco, comprometeu completamente. Mas ainda são 2 pontos também. E aí continua aquela mesma máxima que eu falei. Das 2 vagas sobrando, 2 com certeza são Avaí, Náutico e Bahia. As 2 vão ficar entre esses 3 aí, com certeza. Agora já pega o Ceará agora, né? Pedreira.
Grande jogo no próximo sábado. E sobre esse jogo do Bahia, eu estive em Barueri. Mandar um abraço pro pessoal da Embaixada do Bahia aqui em São Paulo. Foi junto com eles lá pro jogo. Acompanhei a partida e vi um time que não conseguiu superar uma equipe que é o Oeste, que jogou na base da trombada e do chutão. Tava, sei lá, muita correria, correr muito pra fazer pouco, né? Tomou um gol meio esquisito lá e na força da torcida mesmo, conseguiu empatar, né? Foi a torcida do Bahia que empatou aquele jogo ali, porque tava complicado. Tava complicado, mas lá está o Bahia agora com 50 pontos na sexta colocação, 2 pontos do Londrina, que é o quarto do G4. Olhando aqui a tabela, acho que até o Luverdense aqui. Não, o Luverdense está jogando agora. E ainda 47 pontos, é. Acho que até o Ceará na oitava dá pra brigar por essas últimas duas vagas, porque Atlético Goianiense e Vasco acho que já subiram, né?
Já subiram.
E vamos mudar de série aqui, mas continuar em Salvador com o Vitória. Mas peraí, mudar de série, como é? O Bahia, como você costuma dizer, tá ali na portaria, o Vitória tá abrindo a zona de rebaixamento da Série A, vai ter elevador no futebol de Salvador esse ano?
Rapaz, tava até fácil escapar desse rebaixamento, mas nesses três últimos jogos, o Vitória pediu de todas as formas para cair. Tá fazendo tudo possível. Agora, considerando que foram quatro derrotas, as quatro se deram com a ausência de Marinho, né? Que é o único jogador realmente que faz o diferencial desse time. E ainda é alguma esperança para a torcida do Vitória, mas de resto, a situação está muito complicada. O elenco é muito fraco, é muito limitado. Você vê saindo jogador ruim, entrando jogador ruim. No jogo contra o Cruzeiro, o Cruzeiro abriu mão mesmo do jogo, só queria se defender para levar os três pontos e, porra, saía jogador, aí entrava Serginho, que eu já falei aqui que é enganador, entrava Alípio, que é um jogador fraquíssimo, não tem condição nenhuma de jogar na Série A. Então, acho que o maior problema do Vitória hoje é exatamente isso, não tem peça. Então, o Marinho sai, que era o jogador diferencial, acabou o time. Chiesa é totalmente improdutivo, Zé Love se esforça, mas jogador que não tem aquela qualidade para ganhar, para tirar o zero do placar sozinho. Né? E aí, a questão dos pênaltis. Né?
Questão dos pênaltis, era isso que eu ia levantar. Eu tô aqui com um post aqui do site Arena Rubro Negra, fez um levantamento dos pênaltis marcados para cada equipe e o Vitória lidera a estatística de pênaltis marcados a favor. Ele tem 7 pênaltis marcados a favor e também lidera os pênaltis desperdiçados. São 4 cobranças, 3 delas nos últimos 2 jogos. Essa falta de pontaria do Vitória é pressão, é falta de treinamento, é desdém? Como é que se explica isso, Irlan?
O batedor oficial do Vitória é Diego Renan, né? Há muito tempo ele já vem batendo pênalti. Não tinha perdido nenhum pênalti até hoje. Eu acho que, se eu não me engano, eram quase 10 pênaltis. Ele não tinha perdido nenhum até hoje com a camisa do Vitória, desde a Série B do ano passado. E contra o Botafogo na rodada, consideramos, chutaram 8 ou 7 rodadas atrás, né, logo que a Argel tinha acabado de chegar, venceu o jogo fora contra o Inter, depois pegou o Botafogo em casa, tropeçou, teve um pênalti que ele perdeu, que entra nessa estatística como essa última leva dos 4 últimos pênaltis marcados para o Vitória foram desperdiçados. E ele nunca tinha perdido, perdeu porque bateu no mesmo lugar que sempre bate. Então, você tem um campeonato longo com mais de 30, quase 30 rodadas jogadas, e o cara continua batendo o pênalti no mesmo lugar, é óbvio que o goleiro vai saber onde vai cair. Alguém vai avisar para ele. O time de futebol hoje tem um exército de analista de desempenho, de os caras que vão estudar os 4, 5 últimos jogos do time. E, obviamente, jogaram assim, ó, se tiver pênalti com o Vitória, quem vai bater é o lateral deles, o lateral esquerdo, que bate com a direita, que é Diego Renan. E aí o que aconteceu foi que ele caiu muito de produção, foi para reserva, né? Tá comendo banco para Eula, que é um moleque da base, também não tá jogando muito bem. E quem foram bater esses últimos pênaltis eram jogadores que não eram os batedores oficiais. No caso do contra o Sport, Zé Love perdeu o primeiro, Chiesa perdeu o segundo, e agora contra o Cruzeiro, Chiesa abriu mão de bater, deixou para Cárdenas, que novamente bateu mal. Bateu muito mal. O único pênalti bem batido de fato foi o que pegou na trave, né? Tirando a bela defesa de Magrão, mas o que pegou na trave com o Sport foi um pênalti assim. Cara, pegou firme, pegou com vontade de acertar, mas é isso. E aí, amigo, você tem 4 últimos jogos. Derrotas bobas, com placar pequeno, jogando um futebolzinho mequetrefe, horroroso. e perder três pênaltis em dois últimos jogos, realmente fica difícil confiar numa reação. Mas São Marinho vem aí para mudar alguma coisa.
Ainda sobre a estatística dos pênaltis, 6 dos 20 times do Campeonato Brasileiro não tiveram 4 pênaltis marcados em todo o campeonato. O número de pênaltis que o Vitória perdeu, 6 dos 20 times sequer tiveram esses 4 pênaltis marcados. E outros 5 tiveram exatamente 4 pênaltis a favor. Ou seja, quase metade dos times do Campeonato Brasileiro teve igual ou menos pênaltis marcados do que o número que o Vitória perdeu. É de preocupar, né?
Mas aí, se pegasse, eu diria que desses 7 pênaltis, né? Você falou, são 7 pênaltis marcados pelo Vitória. 7 pênaltis
marcados, isso.
Eu diria que um pênalti seria uma marcação mais duvidosa. Foi contra o Grêmio, que realmente que cavou legal o pênalti. Os outros eu digo que talvez seja meio que estilo de jogo do Vitória mesmo, muita bola dentro da área. O próprio Marinho, jogador muito rápido, que é muito incisivo. Chiesa, que é um cara que fica trombando com o zagueiro, então descola os pênaltis. Mas as pênaltis não foram inventados, não. E aí a questão de perder é aquela mesma situação que a gente já vem falando. E aí, convenhamos, se não reage, tem mais seis jogos pela frente. Vitória tem uma das tabelas mais fracas dentre os que estão ali na briga pelo rebaixamento ou não, né? Entre o Sport, Internacional, Curitiba e Vitória, se você olhar friamente a tabela, os adversários mais fracos são do Vitória. Vamos ver o que acontece aí.
E outra estatística complicada do Vitória é de quase 8 horas sem fazer um gol no Brasileirão. O último gol foi na goleada para Chapecoense. Desde então, o Vitória não marcou mais gol no campeonato. E aí, bicho, é isso mesmo? Gastou tudo contra a Chapecoense, agora vai ter que recuperar?
Muito fraco o time, muito fraco. Porque o que aconteceu foi assim, contra o Chapecoense, Marinho também jogou muita bola. Foi destaque e no meio campo a gente tinha Marcelo, tá jogando muito bem. Muitos daqueles jogadores jogaram bem naquele jogo contra o Chapecoense e caíram de produção de lá pra cá. E aí Marinho se machuca no jogo contra o Grêmio, que o Vitória estava pressionando, estava bem, podia ganhar aquele jogo. E ele sai no primeiro tempo machucado, no segundo tempo o Vitória simplesmente some, não joga a bola, o Grêmio vai e ganha de 1-0. Os 3 jogos que vêm na sequência é só prosseguimento daquele mesmo problema desde o segundo tempo contra o Grêmio. A falta de Marinho, a extrema ineficiência de Chiesa e Zé Love, a incapacidade absoluta de Thiago Real, Cárdenas, Serginho e aquele monte de meio de campo fraco que o Vitória trouxe de fazer qualquer diferença dentro do campo. Então, é exatamente o mesmo sintoma. Marinho voltando agora, a esperança é que alguma coisa mude. Né?
Pois é. E com esse ingresso a R$10 para os últimos jogos no Campeonato Brasileiro, a torcida vai chegar ou vai largar de mão o time?
Com esse time feio, R$10 é caro. Você vai pegar o cara em casa e levar pro Barradão.
Que humor, hein, meu amigo? Então, vamos manter as cores rubro-negras e falar do Sport Recife, que foi ao Ananias Park, vulgo Allianz Park, e foi garfado pela arbitragem. Foi garfado mesmo. Perdeu por 2-1. E foi ajudado por outros resultados para não entrar na zona de rebaixamento. Ocupa agora a 16ª colocação, 2 pontos à frente do Vitória, e com a mesma pontuação do Internacional, 15º. Você chegou a ver esse jogo, Ilan? Você chegou a dar uma pescada nele ou estava concentrado no Vitória?
Não, estava sacando o Inter, mas o... Não, o Inter não, porque o jogo estava paralelo. Tava assistindo o Flamengo e Corinthians, né, pra ver aquela confusão, o jogo ficou ruim, fui assistir o Vitória, porque eu não queria assistir o Vitória e perdi de qualquer jeito. Mas eu vi os lances e foram escandalosos, aquele pênalti foi absurdo, foi tenebroso.
Mas a própria arbitragem confusa não ainda não deve servir como uma muleta, porque mesmo com o time jogando bem, se descontrolou em momentos cruciais, né? Se descontrolou quando o Juninho marcou o pênalti, aí tem o contra-ataque, sai o primeiro gol. E no final do primeiro tempo, aquela baboseira, pataquada, eu não sei nem que termo usar, que fez o Matheus Ferraz sozinho, cede um lateral para os caras nos desacréscimos do primeiro tempo e desse lateral sai o gol. Ficou complicado, mas no fim das contas, dois destaques que eu levantaria foi a boa atuação do Sport, mostrando que o problema era mesmo aquele esterco que foi pro Corinthians, o problema era ele mesmo, o time não tinha patrão tático nem vontade, agora a gente consegue ver isso, né? E sempre era, né? A arbitragem tomou conta dos holofotes, embora meio que escondidinha debaixo do tapete pela grande mídia e os mamadores do status quo, e revoltou para valer o time do Sport. E a gente tem aqui os audiozinhos das entrevistas pós-jogo do Diego Souza e do Richelli. Solta o som.
Cara, olha só, eu tô de saco cheio de tanto que eu falo. Às vezes eu fico até marcado pelas coisas que eu falo. Mas aqui é a mesma coisa que botar o nariz de palhaço. Minha vontade é de sair de campo com 10 minutos de jogo, mas não sabe por honrar essa camisa que eu visto e por ter pessoas que torcem muito pela gente aqui. Agora, vergonhoso hoje, mais uma vez, o campeonato é desenhado pro Flamengo e pro Palmeiras. Então tira o resto, faz o campeonato à parte. Contra a gente tem interferência de fora, todo mundo avisa nos jogos deles, todos beneficiados. E a gente, brigando por uma situação difícil, um jogo difícil, pode, ele tem que pagar caro por tudo que aconteceu hoje.
Claro que houve muita reclamação, né, de vocês em relação ao jogo, mas Sport perigando ainda na tabela.
Perigando, hoje, perfeitamente, culpa da arbitragem. O que esse cara fez hoje aqui, ele tinha que sair direto da delegacia, porque ele roubou nós bonito, fake. Porque quando é lá na ilha, braço colado, a bola tá colado, o braço, a bola bate e os caras dão pênalti. Aqui o cara tá com a merda do braço desse tamanho, o bosta do árbitro faz uma merda dessa, não dá porra do pênalti. Aí quando chega lá, contra nós, põe os árbitros tudo cagado. Aí aqui manda vir esses caras aí pra roubar nós. Desse jeito fica difícil mesmo.
Ele falou alguma coisa?
Aí ele deu 4 minutos de acréscimo, faltando um minuto, ele falou e deu cartão amarelo pro goleiro. Aí é mole, claro, não precisava dar cartão pro goleiro. Não dá não, deixa igualzinho tá. Todo jogo põe esse cara aí, se põe esse cara aí, nós já caiu desse jeito.
Você viu a bolinha na tela, o Corinthians faz o segundo gol no Maracanã também aos 46. Esse é o lance que o Diego reclama, né? Esse toca do braço ali do Mina, que o árbitro não deu. Noriega considerou que foi pênalti também, dentro dessa nova legislação, dessa nova orientação para os árbitros, né? Você viu a bolinha na tela, o Corinthians faz o segundo gol no Maracanã também aos 46. Esse é o lance que o Diego reclama, né? Esse toca do braço ali do Mina, que o árbitro não deu. Noriega considerou que foi pênalti também, dentro dessa nova legislação, dessa nova orientação para os árbitros.
Na tabela.
Perigando, hoje, perfeitamente, culpa da arbitragem. O que esse cara fez hoje aqui, ele tinha que sair direto da delegacia, porque ele roubou nós bonito, roubou bonito, fake. Porque quando é lá na ilha, braço colado, a bola tá colado, o braço, a bola bate e os caras dão pênalti. Aqui o cara tá com a merda do braço desse tamanho, o bosta do árbitro faz uma merda dessa, não dá porra do pênalti. Aí quando chega lá, contra nós, com os árbitros tudo cagado. Aí aqui manda vir esses caras aí pra roubar nós. Desse jeito fica difícil mesmo.
Ele falou alguma coisa?
Aí ele deu 4 minutos de acréscimo, faltando um minuto, ele falou e deu cartão amarelo pro goleiro. Aí é mole, claro, não precisava dar cartão pro goleiro. Não dá não, deixa igualzinho tá. Todo jogo com esse cara aí, se for esse cara aí, nós já caiu desse jeito. Okay.
Que bom que Richelli ficou responsável pela cota de palavrões deste Baião de 2. Olha, assim, se nós fôssemos um pouquinho menos apestalhados pro futebol, já teríamos desistido. E por falar em desistir, quem parece que desistiu mesmo do campeonato e agora na última colocação foi o time do coração do nosso querido e, neste momento, saudoso Gil Luiz Mendes, convalescendo de alguma virose da vida, o Santa Cruz finalmente chegou à lanterna da Série A. Irlan Simões, seu pronunciamento, suas palavras sobre o mais novo último colocado do Campeonato Brasileiro.
A disputa da lanterna agora é a disputa de quem consegue somar pelo menos um ponto, né? Porque Santa já tem 5 derrotas consecutivas, nos últimos 5 jogos foram 5 derrotas, não sei bem se antes foi outra derrota também. Uhum. E o América tinha também, aos últimos 5 jogos, só venceu esse último contra o Atlético Paranaense, que foi inesperado. Sim. E antes foram 4 derrotas seguidas. É meio que uma disputa para ver quem arruma algum ponto, né? Porque eles devem estar estagnados desde a metade do primeiro turno. Eles ganham ponto.
Sim.
E agora vamos falar o seguinte: assisti o jogo entre Santa e Botafogo, na quarta-feira, né? Vou te falar que o Santa jogou bem, cara. Jogou para ganhar, mereceu ganhar o jogo, inclusive. O juiz amarrando muito o jogo, e aí falar de novo de arbitragem brasileira. Como ela ela consegue atrapalhar o futebol, é um negócio inacreditável.
Sim.
Faltinha besta, pô, jogo bom, jogo corrido, jogo movimentado, sabe? Você viu o time do Santa mesmo? Praticamente já acabou o ano já, mas tá fim de jogo, sabe? Mostrando futebol. E aí aquelas faltinhas no canto do que o zagueiro já vai deitando, e aí o juiz sabe que ele vai se jogar e vai e marca aquela faltinha que ele pediu, entendeu? Lance de entrada da área, claramente foi falta contra o Botafogo, ele não marca falta. Atrapalha o jogo de várias formas e o que aconteceu foi uma bola na área, mais uma falha de Thiago Cardu, inacreditavelmente. Parece que desaprendeu a agarrar a bola. Deixou passar na frente dele, tomou um gol bizarro, um gol típico de quem já desistiu de futebol no ano mesmo. Mais uma vez.
Pois é. Dá uma passada aqui nos próximos compromissos dos times nordestinos na Série A. A gente tem Sport e Ponte Preta na quinta-feira, às 20h30. Na sexta-feira, Irlan Simões, Fluminense e Vitória no Maracanã. Vai chegar por lá ou não vai?
Data de Série B já, né?
Pois data, é.
Jogo na sexta-feira só leva a Série B. Mas é o melhor dia pra jogo. Você vai pro jogo, já tomou cerveja. Se tiver puto, vai encher a cara. Se estiver feliz, vai encher a cara. E estaremos lá, sim. Até, né, bater uma certa preocupação aí por causa daquela polêmica do domingo, né?
Sim.
E como é que o JEP vai tratar os visitantes. Eu cheguei até ficar preocupado se eles não fechariam o setor visitante, do jeito que é hoje em dia, né? Que as soluções são assim, né? Vamos resolver o problema da violência fechando o setor visitante.
Sim, claro, claro.
Sempre. Mas, felizmente, já anunciaram, vai ser R$50 o valor do ingresso, tá tudo ok, vamos que vamos.
Mas aí, no horário 19h30, é pra chegar com dia claro ainda, né? Quase pegar o pôr do sol no Maracanã.
Com certeza, né? O acesso é fácil, o pessoal aqui do Vitória 40 graus, a briosa Vitória 40 graus, vai se reunir antes do jogo. Mas parece que o ingresso só vem às 17 horas da sexta-feira, é inacreditável.
Eles liberam lá no Maracanã, pelo menos nas vezes que eu fui acompanhar o meu time contra o grande time do Eixo do Mal, lá era isso mesmo, soltava os ingressos, fui no domingo, era 1h30... 1h20 antes do jogo, liberava os ingressos. Mas sorte pro Vitória contra o Tapetense. E fechando a participação nordestina na rodada, tem o Santa Cruz no sábado contra o Internacional, o embalado Internacional no Beira Rio, 18h30. Mais uma lapada pro Santa Cruz ou somos todos Santa Cruz contra o Internacional, que disputa, né? Tem essa disputa particular com Sport Vitória e Curitiba pela última vaga no Z4.
Eu já estou quase focando meu sacador direto no Curitiba, porque o Inter está com um cheirinho de que vão dar um jeito pra ele não cair. Estão tentando arrumar de tudo aí. Ah, só, é, foi prejudicado no Grenal, né? Podia ter saído com a vitória no Grenal e mais uma vez, mais erro de arbitragem, mais juiz querendo aparecer mais do que jogador e etc. Expulsou um jogador do Inter que não devia ter expulsado. O Inter foi claramente prejudicado contra o Grêmio. E dentro de casa, achei difícil o Santa conseguir evitar uma derrota pro Inter lá no Beira-Rio. Muito difícil, muito difícil.
Então vamos lá, o secador tá ligado no Coxa. Ele pega o Botafogo no mesmo horário, lá no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador.
Exatamente.
Vai, Fogão?
Tá lá. Tô quase comprando o ingresso de visitante pra sacar o Coxa lá.
Olha aí, é. Programa bom pro fim de semana. Futebol na torcida na sexta-feira, secador no sábado. Olha aí, você vai ter um típico fim de semana carioca na sua essência. Pega uma praia no domingo.
Isso.
Olha aí, que beleza.
Tá boa. E considerando que meu time só joga na segunda-feira seguinte, né?
Só joga.
Mas um horário extremamente adequado para jogo de futebol de Série A.
Ah, é verdade. O jogo do Vitória é o jogo das 8 da noite, da segunda-feira, 7 de novembro. 10 dias de intervalo. E o que eu tô vendo aqui é que só Atlético Paranaense joga nesse horário, né? Seria imposição do Moro? Não, impressionante mesmo, assim. Eu lembro de... Jogou nessa última rodada agora com a América. Jogou uma vez com o Cruzeiro, já tem esse com Vitória. Vai entender. E assim... com um ar de preocupação e com o Belchior de trilha sonora. Aumenta aí, Leandro. Aumenta aí, Belchior. Grande Belchior, 70 anos nesta quarta-feira. Paião de 2, edição 40, está chegando ao seu final. Mais uma vez homenageando os 70 anos de Belchior e triste pelo falecimento do Carlos Alberto Torres, o eterno capitão do Tri. Força, família. E o lateral direito do time dos Eternos ganhou um novo titular. Ilan Simões, muito obrigado pela sua participação. Viva Belchior! E estamos aí.
Viva Belchior, viva Capita, tamo junto, e viva o Baião de 2. E vamos ver se essa zica reverte aí e dá tudo certo pro time nordestino pro ano que vem.
Opa, já começa na próxima quinta-feira. Já começa essa semana, amigo. Essa semana tudo vai mudar e Nordeste lá em cima.
Tamo que vamos.
Valeu, um abraço. Obrigado a todos que ficaram da nossa companhia aqui. Para vocês que estão ouvindo nesta terça-feira, para vocês que estão ouvindo no futuro, para Leandro e a mim, esse palmeirense, gente boa e cara de pau na mesa de som. Grande abraço, fui, até a próxima. Viver aqui é o grande perigo.